A Rádio FM Assembleia apresenta Autores e Ideias.
Maílson Furtado é poeta de praça, de sarau, de grupos literários. Não é um escritor palaciano, de paletó e gravata, estrangulando a voz, engessando a alma. Não é elitista. Maílson é simples como a sua varjota, de 20 mil habitantes. Silas Falcão, coordenador-geral da Festa Literária da Associação Cearense de Escritores. Texto em homenagem ao poeta cearense Maílson Furtado, vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura 2018. Olá, ouvinte! Está começando mais um Autores e Ideias. Eu sou Lilian Martins e vamos ficar juntos durante uma hora. De 26 a 30 deste mês, na Galeria Benficarte do Shopping Benfica, acontece a terceira edição da Festa Literária da Associação Cearense de Escritores, a ACE. Com o tema Leituras Libertárias entre o Livro e o Mundo, a programação reúne saraus, debates, lançamentos de livros, mesas redondas, oficinas e shows musicais. Entre as atrações confirmadas está a presença do vencedor do Prêmio Jabuti de Literatura deste ano, o jovem cearense Maílson Furtado. O autor ganhou os prêmios de melhor livro de poesia e o do livro do ano com a obra independente A Cidade. E no programa de hoje, quem nos conta todos os detalhes desta edição da festa são os curadores José Rubens, Carlinhos Perdigão e Silas Falcão. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo. Bem-vindo, meninos!
Olá, Lilian. Prazer estar aqui. Uma boa noite aí para você, para os ouvintes da Rádio Assembleia.
Carlinhos, gratidão por ter topado o convite, de ter conversado conosco. E eu quero saber todos os detalhes da sua oficina, das suas atividades nessa festa literária da Associação Cearense de Escritores.
Ah, com prazer, minha amiga.
Rubens, seja bem-vindo.
Boa noite, Lilian. Boa noite, amigos ouvintes da Rádio Assembleia. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês e poder aqui falar da nossa festa literária e convidar todos que estão nos ouvindo a estarem participando conosco até sexta-feira lá no Shopping Benfica.
Imagina, o prazer é todo nosso. Silas Falcão, Silas que já é conhecidíssimo daqui do Autores e Ideias. Sempre que a gente está nos eventos, nas nossas coberturas, o Silas está conosco. Silas, satisfação de tê-lo aqui, dessa vez falando de uma programação especialíssima da Associação Cearense de Escritores.
Lilian, boa noite. Prazer é todo nosso, né? Você nos chamar para fazer essa divulgação da Festa Literária da FLIACE.
Bom, quem é que pode começar contando para mim quais são as novidades desta edição, essa que já é a terceira edição da Festa Literária da Associação de Escritores Cearenses, da ACE?
Bom, eu acho que seria interessante começar falando desta evolução, porque este já é o terceiro ano que nós fazemos a FLIACE, a terceira FLIACE. Foi agora 18, 17, em 16 nós iniciamos de um modo bem simples, foi algo que criado somente pela diretoria, em que a gente fez apenas em 3 noites. Mas graças a Deus houve uma repercussão tão boa, foi tantos os pedidos e deu tão certo que o próprio presidente lá do shopping convidou para que fizéssemos no ano passado o seguinte, né? E a gente procurou alcançar um maior número de autores, de escritores, de diversificar. E das 3 primeiras noites, o ano passado fizemos em 5 dias, 5 noites. E mais uma vez, o sucesso foi tanto que muita gente queria participar com os lançamentos de livros, suas palestras. E foi obrigado agora, já neste ano, fazermos não mais em 5 noites, mas em 5 dias. Pela manhã, à tarde e até à noite, 10 da manhã até às 22 horas.
Rubens, fala pra gente também desses dados, né? Porque eram 19 Exatamente. Convidados na primeira edição e já são mais de 60 Exatamente. Nessa terceira edição. Exatamente. Fala pra gente desses dados.
Exatamente. Foi uma surpresa muito grande que já até nos dá até um pouco assim um desafio para a próxima. Porque a gente começou quando na primeira tínhamos apenas 19 convidados e 16 itens de apresentação. Hoje nós estamos com 66 convidados
Uau!
E 47 itens de participação.
Ou seja, uma evolução tremenda aí da festa.
E muita gente que queria, e a gente tem calma, vamos pro próximo, porque...
Porque
já
não
tá
deu para incluir
não
todo mundo.
Incluir todo mundo.
Que sucesso!
Então, nós já estamos já pensando como um desafio, como fazer para o próximo, né?
Parabéns, meninos.
Na quarta edição,
as novidades, né, dessa edição, pois não?
Lília, eu queria só dar uma complementação ao que o Rubens expôs. O que mais estimulou a gente foi acompanhar essa evolução da FLEASC. No primeiro ano não teve curadoria, como o Rubens afirmou. Foi só eu, ele e outra pessoa. Então é claro que o resultado tinha que ser pequeno, embrionário. É tudo é a característica do que está nascendo. Na segunda FLEASC, nós já criamos uma curadoria com 10 pessoas. Isso impulsionou, deu um ganho de qualidade literária muito grande à FLEASC. A gente evoluiu bastante. Eu sempre defendo e sempre digo para os amigos que estão na curadoria que a FLEASC ela nunca pode repetir o que fez no ano anterior. Uma das características de sustentação desse evento é não repetir pessoas, não repetir tema, para evitar a criação de clichês. Aquela coisa, não, eu não vou para a FLEASC, não, que vai ser a mesma coisa do ano passado. São as mesmas pessoas. Então a gente tem que ter esse cuidado de criar critério, dar sempre uma renovada, não cair no cansaço. E esse ano, temos 11 pessoas na curadoria e houve uma expansão muito grande em relação ao número de participantes na programação, como também na grade literária. Se a gente pegar, o Rubens acabou de falar de alguns dados técnicos, alguns números, a primeira FLEASC tinha 19 pessoas e 11 participantes e 2 apresentações musicais. 19 pessoas na programação, 11 itens na grade de programação para 2 apresentações musicais, que a gente sempre utiliza, Lilian, para essa alimentação. Então, isso é importante. Ela se deslocar um pouco, a FLEASC andar dentro do shopping, né?
E até aproveitar esse outro público que está no shopping, que de repente shopping. Não sabe que está acontecendo a festa, e sair até o local da galeria para conferir a programação.
A gente vai para outro local com outra linguagem, que seria a musical. Quando foi no ano passado, olha só o salto de qualidade. Já criamos a curadoria, o patrono e o conceito e o símbolo. Na primeira não tinha nada disso. Eu acabei de falar que estava tudo sendo ainda muito embrionário. E a curadoria ficou com 11, 10 pessoas. Número de participantes no ano anterior foram 19. Em 2017 subiu para 53 pessoas. A grade da programação, que em 2016 eram 11 itens, ficou em 27, né? E o número de apresentações musicais aumentou um pouquinho, para um dia, porque lá a gente só pode ir de segunda a quarta. Quinta, sexta e sábado é agenda fechada com os artistas do próprio shopping. E agora, no 2018, a gente está com 11 pessoas na curadoria, continua patrono, símbolo, conceito, e o número de participantes na programação são 66 pessoas.
Pois é,
e a grade de programação 46 itens, né, Carlinhos?
Isso, assim, é uma festa grande, né, a gente valorizando essa história da literatura, do livro e do mundo. Eu penso que seria interessante, querida Lilian, a gente poder já divulgar o nome, né, da curadoria, não é?
Dos curadores deste ano,
né? Então o Silas tá, né, o Silas Falcão, o Alan Mendonça, Alberto Marques, Antônio Miranda, eu também estou, não é?
Carlinho Perdigão.
Convidado aqui pelo querido Silas, eu fiquei muito satisfeito, né? A Hermínia Lima, o José Rubens aqui com a gente, o querido Rubens aqui, a Anice Arruda, o Renato Pessoa, a Sônia Nogueira e o Estélio Torquato, né? Então, o pessoal, assim, é uma curadoria multi, digamos assim, né? Múltipla, sabe? Assim, pessoas que pensam a cultura aqui em diversas formas, entendeu? E gente que tem a coisa da literatura, assim, como ponta de lança, né? Sabe? Assim, autores, escritores e pessoas que realmente estão colocando pra frente, né? Essa história da literatura. Eu fiquei muito surpreso quando o Silas me convidou e fiquei muito satisfeito também, porque a gente se conheceu lá no Sesc, né, Silas? Ali no Abraço Literário do Sesc. Quando eu fui apresentar essa oficina que eu apresentei hoje de tarde, né? A oficina Educação e Empreendedorismo, Você, Artes, Culturas e Inteligências. Ou seja, nessa oficina eu parto do pressuposto de que é importante a gente estudar, sabe? E a gente ter essa perspectiva de interferir na vida a partir do estudo, que é a educação é um empreendedorismo em si próprio, inclusive.
Claro.
Né? E aí, assim, colocando a pessoa, inclusive, na história, não é? Assim, quando a gente mistura educação, empreendedorismo, artes, culturas e inteligências, a gente fica mais interferente, né? Aumenta a nossa autoestima, a gente se compreende melhor no mundo, né? E, aliás, essa é uma das questões da literatura. literatura, né? Em Rubens.
Ah, eu queria falar sobre esse tema, né, que é leituras libertárias entre o livro e o mundo. Como é que surgiu esse tema? Quem é que poderia explicar? Silas?
Na segunda FLEAS, a gente tinha uma curadoria e foi sugerido o conceito. Quer dizer, começou a mudar a estrutura da primeira em relação à segunda. E o autor do conceito da segunda FLEAS foi o poeta Renato Pessoa, que eu convidei para a curadoria. E o tema foi a literatura como multiplicidade da vida. Quer dizer, casou bem com toda a proposta literária que a FLEAS estava desenvolvendo em 2016. Esse ano houve uma composição, né? Duas pessoas da curadoria, o Stélio Torquato e o Renato Pessoa, fizeram propostas separadas, mas depois a gente resolveu unir para dar um conceito único, uma coisa linear. E ficou essa proposta, né? Leitura libertárias entre o livro e o mundo.
Que é ótimo esse título.
É um título muito forte e ele responde toda a nossa realidade.
Sobretudo agora, no momento em que nós estamos enfrentando. Então é muito importante que nós façamos leituras libertárias para que a gente possa se libertar aí da ignorância, do preconceito, das mais diferentes formas de opressão. Então esse tema veio muito a calhar nesse momento em que todo o segmento cultural, artístico, tem se organizado para fortalecer as nossas atividades, que estão aí cada vez mais como alvo.
O Renato, ele fala aqui logo no início do texto, entre o livro e o mundo há muitas vozes. Se você ler a programação da FLEAS, se você acompanhar a programação da FLEAS, você vai perceber que ela é uma convergência de vozes. A proposta da curadoria foi essa criação de múltiplos discursos dentro do conceito de literatura, dentro do universo da literatura.
E o que que tem de bacana nessa programação? Claro, toda a programação está recheada com atrações incríveis que você precisa conhecer, conferir. Vai até sexta-feira. Mas eu queria que vocês destacassem aqui pontos altos dessa programação, o que reúne sarau, lançamento de livro, a oficina que o Carlinhos estava falando há pouco. Tem shows musicais, mesas redondas. Conta pra gente, Rubens.
Bom, exatamente dentro desse contexto aí, já queríamos até explicar que amanhã, quarta-feira, vai ser um dia dedicado especialmente só para a mulher.
Oba!
Tanto é que é o dia titulado quarta-feira, Carolina de Jesus. Então, nesse dia, a nossa participação masculina vai ser mínima. Tudo vai
ser junto. Vai ser junto.
Vai girar em torno das mulheres, certo? Então vai ter um lançamento de livros da Academia de Maracanaú, Academia de Letras de Maracanaú, das mulheres que elas estão lançando lá, né? Então vai ser tudo só voltado para esse dia, somente com as mulheres, para você ter ideia, né?
Ah, e vai ter uma apresentação que é africanidade no contexto com artístico certeza. Escolar. Então tem tudo a ver que a gente está no mês da consciência negra, né? Que é o mês de novembro. Então conversar um pouco sobre esse tema das africanidades. Vai ter oficina de escrita criativa com o Matheus Lins, participação da mulherada do Selo Aliás, com a produção feminina de literatura. Vai ter uma palestra sobre o erotismo na literatura. Exatamente. Com a Hermínia, a Hermínia Lima e a Cleudene Aragão e a Socorro Pinheiro. E vai ter apresentação também no palco aberto. Como é que será essa apresentação?
Lília, isso aí é o momento em que as pessoas não estão inscritas na programação. A gente criou justamente para colocar, disponibilizar esse espaço para a pessoa que quer declamar. Eu quero.
Né? Ai, que
a gente
bacana.
Deixa para o público fica participar. Livre. Fica
então,
livre.
Então qualquer pessoa pode declamar seus poemas.
É só pedir, se inscreve. Olha, quero dar um recital, quero falar alguma coisinha aqui. Então a gente abre espaço.
Então atenção você que também escreve. Chegou a hora de mostrar o seu texto a público. Então, se você gosta de escrever, vai lá amanhã à noite, confere lá a programação do palco aberto e leva também teu texto, tua fala, tua resistência para se fazer presente na festa literária da Associação Cearense de Escritores, a terceira FLEAS.
E a festa começou assim já em alto estilo, porque nós tivemos aqui na abertura da FLEAS um bate-papo, conversa, não é? Com a chamada, esse papo de chamado de leitura em diálogo com a professora Sara Diva Ipiranga da UES, não é? Minha amiga querida, a Lisiane Forte e a Mileide Flores. Então a gente já começou assim de uma forma com o pé direito, sabe?
Com certeza.
Né? Falando sobre o processo de leitura, a importância que tem, não é? Da gente crescer enquanto seres humanos mesmo, enquanto gente, sabe? Não é? E ao mesmo tempo que a gente vai agregando, sabe, histórias cognitivas, né? A nossa capacidade de compreender o mundo e de interferir no mundo, sabe?
Com certeza. Então,
foi muito bacana, inclusive, né, essa abertura que foi ontem, né, na segunda-feira, às 18h30.
E muito simbólico também, né? Porque a abertura, sim, da festa, aí com uma tríade de mulheres que articula a literatura na cidade, sim, uma professora que é pesquisadora, então a presença da academia, de uma jovem escritora que é a Lisiane, e da Mileide, que é uma pessoa do fórum, que é uma pessoa aguerrida, do mercado editorial, que é da Secretaria da Cultura. Então, assim, é muito simbólico também a presença dessas vozes aí na abertura da festa.
Ela tem uma experiência muito grande, a Mileide tem uma experiência muito grande com a cadeia produtiva do livro. Lília, eu queria também destacar aqui, nós falamos de pessoas que já têm uma experiência, uma vivência, e também ensinam em faculdades, em universidades. Tem um magistério, no caso da Sara Diva, da Hermínia Lima,
da Cleudene
Aragão. Então essas pessoas,
Carlos
estão...
Dantas, né, também, o
Carlos Dantas.
Professor.
Não, aí vem o Alberto Marques todos, também.
É. O próprio Estélio.
Estélio Torquato.
Isso aqui 90% são professores.
Mas se você prestar atenção, a gente teve o cuidado de não ficar só nessas pessoas. Trazer também a turma da geração 2000. Quando foi no Festival Vida e Arte, eu criei esse tema. Jovens escritores a uma nova literatura, e quinta-feira agora, dia 29, essa mesa vai se repetir aqui na FLEACE, o que é uma novidade. Então a gente convidou o Zeca Lemos, Matheus Lins, Vitória Vasconcelos, Moacir de Souza e o Alexandre Almeida Guimarães. É uma turma que vai debater essa provocação que a gente lançou a uma nova literatura, e vem aqui a turma da geração 2000, continuando. No dia 30, vamos ter o lançamento do livro 5 Inscrições da Mortalidade, que é já no encerramento da FLEACE. Isso é um projeto Geração 2000, da minha editora, Lua Azul Edições, e temos como participantes o Alain Mendonça, Bruno Paulino, Décio Brauna, Maílson Furtado, que é o nome da literatura no momento, e Renato Pessoa.
Só gente especialíssima.
Só
aí,
gente,
viu? Muito boa.
De bons pensamentos literários.
E muito bons autores, assim, reuniu assim, a nata dessa produção atual, né? O Alain, o Bruno Paulino, o Décio Brauna, o Maílson Furtado e Renato Pessoa. Ou seja, uma geração aí de nomes promissores
uma
na literatura.
Uma turma que pensa literatura e é proativa e coloca pra frente essa história da literatura aqui no Ceará, né?
E muito legal, porque a presença do Maílson Furtado. O Maílson é a grande atração da festa, né, Rubens?
É isso que eu ia falar, que já na quinta-feira, agora, no dia 29, ele vai ser a nossa grande... Lógico que todos são apresentações maravilhosas, mas ele vai exatamente está lançando o próximo livro dele, né?
Passeio pelas ruas de mim e de outros.
E aí, obviamente, nós faremos a nossa homenagem a esse nosso, né, famoso escritor agora que ganhou esse prêmio Jabuti.
O que é legal mencionar também é que o Maílson, ele já estava na programação da FLEACE antes de ganhar o prêmio. Verdade. Ou seja, também demonstra o trabalho da curadoria de reconhecer esses talentos antes dessas outorgas de premiações importantes. Então o Maílson, ele já estava na programação, ele já iria fazer esse lançamento na programação.
Ele não entrou depois, ele entrou desde o início.
Isso é muito legal de pontuar, que é esse trabalho também dos curadores de estar atento a esses talentos, sobretudo esses talentos do interior do estado, muitas vozes do interior do estado presentes nessa festa, e eu acho importante mencionar isso.
Na quinta-feira, como você viu aqui, dentro dessa pluralidade, tem uma palestra também muito interessante, que é sobre a cultura dos índios. Olha aqui, às 18 horas, nós vamos ter uma palestra com o professor, esse rapaz, ele é membro da Academia Maracanãense de Letras, e ele é lá dos índios pitaguaristas.
Educação e literatura,
Educação e literatura na cultura indígena brasileira, mitos e realidades.
Joaquim que vai José ser com da Joaquim, Silva. Que José
é,
da
professor,
Silva.
Ele é lá dos índios pitaguaristas.
Que bacana.
Você vê a pluralidade que a gente procura.
E a pluralidade continua na música também, isso, não é, Rubens? Porque, por exemplo, nós tivemos 26, né, o show Luz com Evaristo Filho, dia 27 o show Mil Tons Poéticos e Outros Diversos, né, com professor e doutor em literatura, o Carlos Dantas, né, um pesquisador de Monchê. É hoje, não é? É daqui a pouco, inclusive. Aliás, deve estar acontecendo agora, não é?
Oba, dá tempo de sair e já ir pra lá, conferir.
E no dia 28, amanhã, teremos a apresentação poética da Bruna Kelly, Kathleen, da Sammy Abreu e do Maltan e Companhia, não é? Então, assim, é sem dúvida um evento pluralizado, sabe, Lilian? E, assim, outras coisas também. No dia 29, por exemplo, a gente vai ter a peça Autópsia, não é? Um espetáculo performático sobre a vida e obra do Augusto dos Anjos.
Eu tô muito curiosa pra assistir esse espetáculo. Eu confesso que eu ainda não vi. Muita gente tá falando sobre ele.
O coletivo Sou Cena.
E eu tô muito curiosa mesmo pra ver essa peça. É a primeira peça, não é? Que acontece na festa. Então, eu achei legal esse diálogo também. Me coloca no teatro, literatura.
E aí, nesse mesmo dia, de 8 às 9 da noite, o lançamento do livro O Cinema dos Fozes, né? Meu querido amigo Alan Mendonça.
Alanzinho aí, que é da música também,
que é da música, da literatura, curador, né? E tá lançando o livro O Cinema dos Fósseis, de 20 às 21 horas, né? No dia 29.
Bom, eu converso com eles, que assinam a curadoria da terceira edição da Festa Literária da Associação Cearense de Escritores, que prossegue até esta sexta-feira na Galeria Benfica Arte do Shopping Benfica, e cujos detalhes você só confere aqui, no Autores e Ideias, a história da literatura que você precisa ouvir.
Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.
Dar palpite.
Opinar. Ajudar.
Fiscalizar.
A comunidade participa, a escola só melhora. Quero ver a sua ajuda, vamos juntos, é agora. Um mais um são dois, dois e dois são quatro. Quando a gente participa, chega logo o resultado.
A escola é de todos.
Para a escola evoluir, temos que participar.
Apoio Rádio FM Assembleia 96,7.
Informe Literário.
A nossa dica literária não poderia ser diferente. A nossa sugestão é você conferir a programação da terceira edição da Festa Literária da Associação Cearense de Escritores, com o tema Leituras Libertárias entre o Livro e o Mundo. A programação reúne saraus, debates, lançamentos de livros, mesas redondas, oficinas e shows musicais. Todas as atividades são gratuitas e acontecem das 10 às 22 horas na Galeria Benfica Arte do Shopping Benfica. Participe!
Você ouve Autores e Ideias.
O Autores e Ideias segue no encalço dos lançamentos literários da Terra da Luz e traz até você o que de melhor acontece na cena literária da cidade. Prossegue até essa sexta-feira na Galeria Benfica Arte do Shopping Benfica, a terceira edição da Festa Literária da Associação Cearense de Escritores, a ACE. O patrono desta edição é o poeta e crítico literário, referência nos estudos em literatura cearense, professor Sanzo de Azevedo. E quem nos adianta todos os detalhes da festa são os curadores Carlinhos Perdigão, José Rubens e Silas Falcão. Acompanhe. Meninos, eu queria muito que vocês falassem agora sobre a presença do professor Santos de Azevedo, ele que foi eleito patrono desta edição e que teve presente, esteve conosco na abertura da FLIAS. Eu queria muito que vocês falassem sobre a escolha do professor Santos e a importância que o Sanzio tem dentro desse cenário também de leituras libertárias.
Na festa do ano passado, Lilian, o escolhido patrono foi o poeta Geraldo Amâncio. O poeta Geraldo Amâncio, ele é mais próximo da gente. Ele é o cara do cordel, o Clécio Viana promove muito a Feira do Cordel, e toda a Feira do Cordel você vê ali o Geraldo Amâncio. Se está havendo uma Feira de Cordel na Praça dos Leões, pode ter certeza que o Geraldo Amâncio está lá.
Com uma simplicidade
incrível, maior do mundo.
Né? Incrível.
Aí eu combinei com o Rubens, rapaz, vamos ligar para o Geraldo e vamos marcar um local para a gente. Primeiro convidar para ele ir para a Feira de Sobral, Feira do Rio de Sobral, foi no ano passado, e convidar para ele ser o nosso patrono, na hora e tudo. Esse ano, logo no início, a curadoria sugeriu o nome do Santos de Azevedo, que foi unanimemente aceito, acatado. E eu, como o presidente da instituição, da ACE, eu entrei em contato com o professor Santos. E foi muito bom, porque ele não pôs dificuldade nenhuma, muito simples. Esse rapaz é uma honra para mim. A única coisa que ele pediu foi o deslocamento, que ele sempre pede a isso.
Até porque o professor Santos já é um senhorzinho de idade avançada.
80, se eu não me engano, 82 anos, 80 ou 82 anos.
Que nós incrível, tivemos, né? Será incrível. Que ele vai lúcido, escrevendo, certo. Trabalhando, pesquisando e com a mente incrível. Um trabalho bibliográfico importantíssimo para todo mundo que é pesquisador de literatura cearense como eu. Eu tenho muito carinho porque eu posso dizer que eu fui aluna do professor Santos de Azevedo no curso de letras. Então, eu fiquei muito feliz, assim, com essa homenagem ao professor Sanzio.
E o mais interessante...
Você deve ter boas lembranças dele, né?
Demais, né? Acho que talvez eu tenha sido contaminada com esse... essa paixão sobre a literatura cearense, talvez por conta do Sanzio.
Lilia, eu nunca tive aula com o professor Sanzio, mas a minha vida inteira, ouvindo falar sobre ele, sobre o trabalho sério dele na UFC, e o trabalho de pesquisa dele, sabe? Então, pra mim, é outro motivo de alegria também, porque agora eu vou conhecer o professor Sanzio mesmo e conversar com ele, né? Quer dizer, nesse contato todo que a gente está tendo no Afriarse, né? E é uma honra ter realmente o professor Sanzio nessa história de estar com a gente, né? Nessa festa literária, por assim dizer.
Certeza.
Quando eu perguntei a ele qual era o tema que ele queria desenvolver na abertura da Afriarse, palestra, ele disse, rapaz, eu não quero palestra. Anote aí. Eu quero falar sobre um breve histórico da literatura cearense, mas eu quero um diálogo com o público. Agora, interessante, é que muita gente que está nessa programação foi aluno do professor Sanzio.
Sim,
né?
É.
A gente fazendo um trabalho de panfletagem lá no Bosque Moreira Campos, a gente percebeu várias reações da pessoa. Professor Sanzio,
nossa,
olha,
ele vai
legal,
lá, né?
Ele vai estar lá. Quer dizer,
quase
o
como,
nome é de muita aceitação.
E é uma figura, né? Quase que mágica, né? No curso de letras, porque há muito tempo o Sanzio já está aposentado na universidade.
É.
Então, uma oportunidade de ouvir o professor Sanzio falar sobre a história da literatura cearense é uma oportunidade
porque
incrível.
Porque tem muitos alunos recentes, por exemplo, na Letras, né? No curso de Letras, que não ouviu o professor Sanzio. Ouviu falar, olha, alguém foi aluno, foi um dos melhores professores que a UFC teve. Mas vai ter oportunidade agora, né? Teve a oportunidade ontem de ouvir o professor Sanzio.
Então a gente, se a gente perceber, né? Assim, esse intuito, mas foi um chamariz, atraiu muita gente aí lá do curso de
Letras. Do curso de letras, claro, outro, sem né? dúvida. E houve também panfletagem no entorno ali do bairro, né, Silas? Você foi também para a Praça da Gentilândia, fez um percurso nos bares, o que é muito
Fizemos.
Legal. Que é chamar essa turma dos bares aí do Corredor Cultural do Benfica para também se fazer presente na Afliarse e conferir a programação.
Com certeza.
E é essa coisa da literatura tá em todo lugar, na praça, no bar. Assim, eu acho isso ótimo, não só dentro da universidade,
música,
no shopping.
Né? É, literatura tá em todo lugar, com certeza.
Acho que nós distribuímos 500 panfletozinhos fazendo dessa, da programação ali, para aquele entorno todo.
Daí o sucesso, né, que a gente tá podendo conferir dessa terceira edição da festa literária da Associação Cearense de Escritores, a Afliarse.
Sobretudo, Lília, fazendo com que a literatura seja algo vivo.
Ah, sem dúvida. Não é aquela
sabe,
coisa engessada,
aquela coisa, não,
esquecida, numa estante.
Né? Eu acho que a própria pluralidade do evento que está acontecendo já demonstra a preocupação dos curadores em fazer algo, sabe, bacana, proativo, vivo, entendeu?
Bem diferente, né, Carlinhos?
É, uma coisa mesmo...
Bem diferente.
Por assim dizer, com tesão, sabe, né? Eu acho uma palavra maravilhosa, viu? E altamente literária.
Eu vou sentir a palavra.
Lógico, é assim.
Não, mas eu acredito que um evento que se propõe a ser permanente anualmente, ele tem que apresentar essas características cada vez mais fortes.
Ah, não tenho dúvida.
Né? Foi o que a gente falou no começo. Tem que evitar repetições de pessoas, de tema.
Essa é uma grande sacada sua, viu, Silas?
Não pode deixar...
Eu também.
Algumas pessoas me perguntaram.
Um diferencial da festa.
Algumas pessoas me perguntaram, rapaz, Silas, eu quero participar, eu quero, tô com um livro novo. E só, olha, compreenda, a gente tem um critério que vai dar muita validade, que vai dar vigor de continuidade à Afliarse. É não repetir pessoas. O Maílson, no ano passado, ele, rapaz, Silas, eu quero participar da Afliarse. Maílson, meu amigo, infelizmente, está fechada a programação. Ah, tudo bem, no próximo ano eu participo. E hoje o maior tempo da quinta-feira vai ser dedicado ao Maílson. Ele vai lançar o livro dele, Passeio pelas Ruas de Mim e de Outros, e depois vamos fazer uma homenagem pela Lua Azul. E vai ter, nós vamos fazer uma homenagem, vamos passar vídeos, vamos abrir para o público da manifestação, se quer falar o que é que você achou do prêmio do Maílson, vai ser uma coisa muito coletiva.
Lembrando que o Maílson Furtado é o ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura deste ano, ele que venceu em duas categorias importantes, que foi o prêmio de melhor poesia, o melhor livro de poemas do ano, e ganhou o livro do ano, uma categoria que nunca nenhum escritor cearense tinha ganho, e o Maílson trouxe para o Ceará. Ele que é esse jovem autor de apenas 27 anos do interior de Varjota, com um livro independente intitulado A Cidade. E o Maílson vai estar aí também na festa literária da Associação Cearense de Escritores.
Vai estar e vai ser
orientando lá.
Pois é, Silas, e assim, a questão da pluralidade, é interessante que a gente coloque também esse aspecto, porque isso traz elementos, né, aquela coisa de viver a coisa, sabe? Por exemplo, eu terminei agora de mediar um encontro chamado Literatura Marginal e Criminalidade.
Ai, muito boa essa.
Com o Cláudio, e foi muito bacana, viu,
essa
Lívia?
Fala.
É, o Cláudio Portela e o Cornelius Okvudili Ezeokeki, né? O grande Cornelius, né? Em 2013 eu fui professor da Faculdade Católica de Fortaleza, tive uma experiência muito forte aqui no presídio Aurí Moura Costa, né? Dei aula de língua portuguesa lá.
No presídio?
No presídio, dentro do presídio. Né? Aquela história de que o artista tem que ir aonde o povo está, não é? Eu passei um semestre dando aula lá para 16 detentas, não é? Que estavam fazendo curso de filosofia ligado à Faculdade Católica de Fortaleza e tudo.
Nossa, Carlinhos,
foi uma experiência muito forte, sem dúvida nenhuma. E assim, o Cornélio aqui ali era citado dentro lá do presídio como uma pessoa que, não é, já tinha pago um preço muito grande, não é? Pelas questões dele de... questão que ele foi vítima, não é? De vídeo fora, um cara que eu acho que ele é moçambicano. E aí, assim, era um cara muito citado, inclusive na Faculdade Católica. E é uma pessoa, assim, de um coração e é um escritor. Né? Eu penso que a gente ir além, sabe? Da educação precisa ir além. É o que está acontecendo, inclusive, na Friace, entendeu? Essa história toda, na verdade, assim, vamos utilizar isso aqui como realmente uma festa de literatura que foca essa questão da pluralidade, bota para cima e faz com que a gente reflita sobre humanidade, sobre direitos humanos, sobre respeito às diferenças, sabe? E assim, com várias linguagens, não é? Literatura, música, e tendo essa experiência também, o Cláudio Portela também é um super pesquisador, sabe? E é isso, literatura marginal e criminalidade, né? Foi agora de noitinha, 18h50, aconteceu esse encontro e eu mediei, uma honra estar entre esses dois caras, né? Aliás, eu penso que o Cornelius e o Lilian, que é um escritor, né, de livros lançados, é um bom nome, sabe? Para que possa estar aqui mais na frente, para que você possa convidá-lo, entendeu?
Ah, por favor, eu quero conhecê-lo.
É, cara maravilhoso, assim, super engraçado e uma figura realmente muito espirituosa e com uma força interior muito grande, sabe? De produzir literatura, de pensar o mundo.
Ah,
né?
Espero que amanhã eu possa encontrá-lo na festa, né? E que a gente possa se encontrar e claro, quero muito conhecê-lo. Até sexta-feira a gente pode se encontrar por lá. E eu espero você também que está acompanhando esse nosso bate-papo.
Só complementando aqui com relação ao Cornelius, eu também tive o prazer de conhecer o Cornelius, até como colega de um curso que nós estávamos fazendo de pós-graduação, e ele é uma pessoa realmente maravilhosa, simples, que não se constrange pelo que aconteceu, muito pelo contrário. Ele mostra isso como, né, realmente...
Ele tira como experiência, como não é, Rubens? Como experiência de vida, não é?
Maravilhosa. Eu também o admiro muito, eu tenho ele como um dos melhores amigos meus, e ele tem, acho que já está bem no 4º livro dele.
É.
Já está com 4 livros publicados.
É isso. Uau, aí.
Acho que
só
vale a pena você realmente um dia poder entrevistá-lo.
Tô deixando anotadinho aqui, tá? Porque realmente eu fiquei curioso para conhecer ele, conhecer um pouco mais do trabalho dele. Sabe outra curiosidade que eu também tenho, que eu não posso terminar o programa sem fazer essa pergunta? É sobre a escolha do símbolo. Por que a chave, Silas?
Isso já foi na segunda Friace, a curadoria, né? É, rapaz, a gente tem que ter um símbolo. Tudo isso vai dando estrutura, a Friace. E o Rubens falou, rapaz, eu tenho uma chave bem pequenininha, 30 centímetros, pesa quase 6 quilos. Vamos escolher a chave. Tudo bem, qual é a simbologia da chave? Para dar acesso, abrir. Nós tínhamos uma curadora chamada Zélia Salles. Uma excelente contista mesmo. E ela disse, olha, tem uma poesia do Carlos Drummond de Andrade, Procura da Poesia. E ela declamou essa poesia no momento. Disse, pronto, já temos o símbolo e temos a justificativa literária do símbolo, né?
Mano, o tamanho da chave me leva a outra metáfora, né? O tamanho da chave implica no tamanho da porta. E a porta é a literatura.
Ah, bacana.
A ideia é essa. É você utilizar o seu pensamento para abrir a porta da literatura. Entrar na compreensão da palavra.
Tanto que na filiação passada, ela ficou bem na entrada e com um cartaz dizendo: você trouxe a chave. Aí cada um especificava você tá. Sim, eu trouxe a chave do meu coração, eu trouxe a chave da felicidade. Né? Cada um. Então a gente guarda as diversas mensagens que ficaram de cada um, né?
A chave com esse tema de literatura libertária, né? Justamente a chave que liberta.
Pronto, exatamente, né? Que abre as portas, né, diversas.
Enquanto o pessoal estava falando do Cornelius, eu estava me lembrando da nossa proposta do conceito da Filiace desse ano, Leitura Libertaris. E o que abriu a mente do Cornélio foi justamente essa leitura que trouxe a liberdade para ele. É tanto que ele pegou todo um conjunto de memórias e transformou isso no livro. Tornou público o que ele viveu no tempo que estava encarcerado. Ele hoje é uma pessoa totalmente liberta. Tem a nacionalidade brasileira, né? Seria muito interessante você entrevistar.
Sim, eu convivi muito. Ele mesmo me confidenciou que foi um dos mais felizes quando ele recebeu o título de brasileiro, quando ele pediu a nacionalidade brasileira.
Nossa, isso sendo colocado agora, então, hein, pessoal, nessa conjuntura que a gente vive, a força que isso tem, um africano brasileiro, não é? É muito forte, sem dúvida nenhuma, né?
Eu queria falar sobre os lançamentos, para que a gente pudesse mencionar os lançamentos, porque são muitos lançamentos que vão acontecer, e eu queria muito que vocês falassem sobre esses lançamentos que estão aqui, desses novos livros. A gente mencionou o do Maílson, né, que sai pela Lua Azul,
pela
Lua Azul, Silas?
Passeio pelas ruas de mim e de outros.
E aí eu
muito
queria falar dos outros lançamentos também, para a gente mencionar todo mundo.
Bom, o professor Estélio Torquato, né, nosso querido amigo, ele vai estar lançando o livro Macunaíma, né? Inclusive, é já, né? Em Cordel. Né? O livro do Mário de Andrade está fazendo 80 anos que foi publicado, né? 1928, o grande, o genial Mário de Andrade. E o Estélio Torquato fez esse livro, não é? Macunaíma em Cordel, sabe? Muito bacana também, o livro. O Estélio é genial também, não é, pessoal?
O Estélio tem um trabalho maravilhoso na literatura de Cordel, incrível.
E está muito bem ilustrado pelo Leite Júnior, que é o ilustrador.
Que é outro também talentosíssimo das artes plásticas, o Leite Júnior, que foi meu professor também de literatura portuguesa. Então, eu estou muito bem aqui, referenciada desses professores.
Vá ver, Lilian, a exposição das 20 ilustrações do Leite Júnior que está no livro Macunaíma em Cordel.
Que
também
bacana.
Vai sair pela Lua Azul.
Nossa,
e a mediação
lindo.
Vai ser do professor Marcelo Magalhães.
Professor Marcelo Magalhães.
Nossa, que lindo.
Muita gente forte
livro.
Nessa programação. Muita gente forte.
Vai ter o lançamento também da coletânea, né? Que o Rubens estava falando pra gente, da Academia Por Elas, que são das escritoras da Academia Maracanauense de Letras. E aí essa presença também dessa produção na região metropolitana, dentro da festa.
Sem falar de autores que vêm de outras cidades.
Ah, é o lançamento do Décio, né? Eu queria muito falar sobre o lançamento do Décio. Tá com esse livro muito bom e que vai fazer esse lançamento na Fliace. Ele vai estar com a apresentação do livro Sociedade dos Poetas Vivos. E ele também está em outro momento na programação.
Da sexta.
Da sexta-feira, não é isso?
5 inscrições na mortalidade.
Esse livro também promete, que também sai pela Lua Azul Edições, né,
também.
Silas? Que aí sai Alan Mendonça, Bruno Paulino, Décio Braúna, Maílson Furtado e Renato Pessoa. Tem o lançamento na sexta também da Viagem no Tempo e Memórias. Da Linda Lemos, que também é na sexta-feira.
É muita coisa, né, turma? É muita coisa, sem dúvida.
E a gente precisa mencionar todas essas pessoas, assim, para que elas se sintam também contempladas nessa fala, né? E eu não quero deixar ninguém de fora, mas de todo modo a gente espera que a gente tenha feito esse passeio dentro dessa programação e tendo destacado aí muitos pontos importantes que você possa aproveitar e se sentir convidado também a fazer parte dessa programação, conferir. E também levar seu poema, participar desse entrosamento com o palco aberto, né? Que aí você deixa de ser só espectador e passa a ser também um participante da festa. E eu acho que essa é uma proposta de interação, de convite que a Fliace tem, que eu acho muito importante também. É esse momento de entrosamento entre o público poder participar, o público também poder fazer perguntas aos autores.
Em todos os momentos tem a participação do público.
Então é muito legal que você que está nos acompanhando também possa participar e aí bater um bate-papo com um autor, trocar uma ideia, conhecer um pouco mais sobre o universo do livro e, quem sabe, até incentivá-lo a tirar aquele texto da gaveta ou, como dizem hoje,
com
do
certeza.
Computador.
É. Lília, no dia 30, no encerramento, às 18 horas, vamos ter o lançamento do livro sobre a Gênese, o Caos e Conversa de Domingo. E o autor convidado é o nosso anfitrião, o João Soares Neto. Na primeira filiação ele não participou, nem na segunda. Eu disse, olha, nós estamos cometendo aqui um gafe.
Claro.
Estamos cometendo um esquecimento grave. João Soares Neto é escritor. Vamos convidar o rapaz para...
E é o anfitrião, né? O dono do shopping, Benfica.
É o nosso anfitrião. Vamos colocar e ele vai estar na abertura da programação do encerramento da FLIAS.
E é,
no dia 30.
É importante a gente
mediação
mencionar...
da Regiane Costa Barros.
A importância do João, porque o Shopping Benfica tem um trabalho de artístico, de cultura, muito forte. Então é legal mencionar essa abertura que o João faz...
Trabalho diferenciado que existe.
Dos shoppings, né? Da cidade, não é?
De valorização da cultura, do artista cearense. Sem dúvida, bacana, viu?
É legal mencionar esse trabalho que o João faz de abrir o espaço do shopping para as atividades de cultura. Tem que falar também rapidamente que vai ter presença do Kelsen Bravos, que vai estar com a oficina de leitura e infância na sexta-feira, e vai ter uma mesa redonda falando sobre o poeta Horácio Dídimo, também feito por uma turma muito legal, que acabou de organizar um livro falando sobre o poeta Horácio Dídimo, que tem a mediação e a organização dessa obra. Também foi de uma ex-professora minha, que é a Fernanda Diniz. Então, assim, mais uma vez, falando aqui dos meus professores, mas não é proposital, tá, Silas?
Então, por favor, você tem que estar lá a partir de amanhã por lá pra você rever todo.
Não, mas é claro, eu quero
período
muito.
Acadêmico, né?
Eu quero muito. Estive ontem e vou conferir também os outros dias de programação.
Mas, Lilian, acho que antes de concluir, acho que também tem outro aspecto que não foi falado ainda, é a questão do nosso troféu.
Ah, sim, por favor.
A partir da segunda FLIAS, nós instituímos um troféu chamado Troféu Mandacaru, que foi uma coisa bem regional, uma coisa bem nordestina, né? Em que a gente procurava homenagear aquelas pessoas que, de um certo modo, se destacavam nessa parte da literatura, no contexto cultural. Aí, o ano passado, nós homenageamos o poeta...
Chico Neto.
Poeta, vaqueiro, Chico Neto.
É o poeta vaqueiro.
Ele ficou muito feliz, ficou muito emocionado, porque realmente ele foi a primeira assim, homenagem que ele recebeu, assim, em nome de uma entidade, né? Grande que estava passando isso para ele. E este ano nós vamos homenagear o Plantão Gramatical.
Ah, boa!
É uma entidade que ajuda tanto aos estudantes e até a nós mesmos, os escritores.
Me ajudou muito,
é.
muito. Me tira do sufoco até hoje.
Então, e anda tão esquecido, né? Anda tão assim, muito até alguns os colegas, ainda tá, pensei que já tinha acabado, né? E então, hoje mesmo nós levamos o convite lá, o
Fábio Braga,
lá,
ele, presidente.
E ele ficou também assim, bastante agradecido, porque não esperava isso.
Nossa,
né?
Muito legal a escolha, é. Gente,
já
parabéns.
Mais de 30 anos que ele está à frente, né? E ele também vai estar na sexta-feira lá, prometeu que ia levar a galera dele lá toda, né?
Ah, que bacana!
A gente até comentou com o Fábio, por que da escolha? A gente sabe que muitos livros editados, até livros premiados aqui no Ceará, concurso literário, a gente sabe que provavelmente teve participação do Plantão Gramatical. Houve essa participação do Plantão Gramatical. A interferência na literatura através do Plantão Gramatical. O engrandecimento da literatura através do Plantão Gramatical. Então foi por isso que a gente sugeriu que a FLIAS homenageasse com o troféu Mandacaru o Plantão Gramatical.
Excelente escolha. Bom, eu tenho que terminar o programa. Se deixar, a gente fica conversando, mas tem uma programação esperando por todos nós até sexta-feira. Quero muito agradecer a gentileza de cada um de vocês aqui, contando, antecipando os detalhes, o que é que a gente vai ter nessa festa literária da Associação Cearense de Escritores. Lembrando a você que a programação segue até sexta-feira, das 10 às 22 horas, no Shopping Benfica, com todas as atividades gratuitas. Então, aproveitem. Meninos, gratidão.
A gente é que agradece, Lilian. É isso aí.
Mais uma vez, eu só temos a agradecer, desejar a todos os amigos ouvintes que, por favor, bom, pelo menos um dia, uma noite, compareçam, que com certeza os que lá estiverem certamente vão se deliciar, vão gostar. Então, fiquem com Deus. Obrigado, Lilian. Obrigado a todos.
Em nome da ACE, Associação Cearense de Escritores, e em nome da FLEACE, Lilian, nossos agradecimentos por essa oportunidade de bater um papo assim tão extenso e tão variado como é a programação da FLEACE.
Imagina, a gente é que agradece. E depois deste nosso programa sobre a terceira edição da Festa Literária da Associação Cearense de Escritores, eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com Autores e Ideias. Envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo, envie seu e-mail para fmassembleia@l.ce.gov.br ou acesse a nossa página no Facebook, Programa Autores e Ideias, e compartilhe cultura.
Memória Literária.
Rafael Sanzo de Azevedo é o homenageado da terceira edição da Festa Literária da Associação Cearense de Escritores. Filho do poeta e pintor Otacílio de Azevedo, trabalhou inicialmente como desenhista de rótulos de aguardente. Foi revisor do jornal O Estado de São Paulo, cursou letras da Universidade Federal do Ceará, onde posteriormente atuaria como professor do mesmo curso. Seu orientador do doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro foi nada menos que Afrânio Coutinho. E a tese tinha como tema a padaria espiritual e o simbolismo no Ceará. Temas que depois o autor transformaria em livros, sob os títulos A Padaria Espiritual e o Simbolismo no Ceará e Breve História da Padaria Espiritual. Desde 1973 é membro da cadeira número 1 da Academia Cearense de Letras, cujo patrono é Adolfo Caminha. Como pesquisador, é referência nos estudos sobre literatura cearense. É autor de mais de 20 livros, a maioria compostos de ensaios. Possui trabalhos também publicados em periódicos de Lisboa e na revista da Academia Brasileira de Letras.
Autores e Ideias.
Com direção de Fátima Abreu, produção e apresentação de Lilian Martins, coordenação de programação e áudio Ronaldo César, edição de entrevistas e finalização de Nabucodonosor. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como coordenador de comunicação social Ilo Santiago Júnior. Até o próximo programa, Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.